Eu quero de pronto deixar registrado nos anais da casa um boletim editado pelo Ministério da Previdência, Previdência em questão, de 28 de fevereiro de 2011, que diz: Previdência Urbana registra superávit de 14,9 bilhões em 2010. Eu fico feliz, senhor presidente, que quando eu digo que a Previdência brasileira, a contributiva de empregado, de empregador, é superavitária, muitas vezes fui chamado de faltar com a verdade. E agora o Ministério da Previdência, não é a primeira vez, o presidente Lula já tinha dito isso, tem que acabar com esse discurso de dizer que a Previdência urbana é deficitária. Previdência Urbana registra superávit, repito, de 14,9 bilhões em 2010. Receita no acumulado do ano chegou a 212,6 bilhões. Eu estou falando isso, senhor presidente, porque todos sabem, da minha luta nos últimos 11 anos em relação ao fator previdenciário. Quem pega o fator previdenciário é os trabalhadores da Previdência Urbana, os seletistas, aqueles que contribuem religiosamente. O trabalhador em torno de 11% e o empregador 20%. Esse é mais um argumento que eu deixo aqui registrado, na linha de que, como dialoguei com a nossa presidenta Dilma, de construirmos uma alternativa ao fator previdenciário e termos também uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Deixo aqui esse boletim da Previdência, chamado Previdência em Questão, 88 anos. Quero também, senhor presidente, dizer que hoje pela manhã, por estar numa série de atividades, eu não pude participar da emocionante sessão que tivemos aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizado pelo Congresso. Quero enfatizar, senhor presidente, duas questões rápidas. Primeiro, dizer que eu gostaria muito que a senadora Célia Cesarenco, que durante 8 anos liderou a nós todos aqui no Congresso, na questão da mulher, me refiro aqui no Senado, inclusive coordenando a apresentação todo ano do Diploma Aberta Luz, que ela fosse homenageada no próximo ano. Entrarei com o pedido, junto à comissão, para que esta senadora receba no próximo ano esta homenagem também de receber o prêmio Berta Luz, ela que trabalhou tanto, tanto nessa área. Cumprimento, senadora Cleise, não porque Vossa Excelência está no plenário, está aqui por escrito a sua iniciativa que o diploma Berta Luz seja também garantido à nossa presidenta da República, conforme encaminhamento já feito por Vossa Excelência, presidenta Dilma, primeira mulher a chegar à presidência do nosso país, que orgulha a todos nós. Quero também dizer, senhor presidente, que eu não poderia deixar de, nessa tarde, dando continuidade à sessão bonita pela manhã, que assisti em parte, quero aqui no dia de hoje deixar meu abraço carinhoso à nossa presidente da República e às ministras Tereza Campelo, responsável pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Isabel Teixeira, que cuida da pasta do meio ambiente, Miriam Berchior, que está à frente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Delis Salvati, senadora que foi líder da nossa bancada aqui durante um longo período, responsável pelo Ministério da Pesca e Agricultura, Ana Maria Buarque de Holanda, que está no comando do Ministério da Cultura, Helena Chagas, ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a minha querida amiga Maria do Rosário, que fez um brilhante pronunciamento recentemente na ONU, falando pelo Brasil, Maria do Rosário, ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, também da Presidência da República. Abraço também a Luísa Helena de Bairros, ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Meu abraço também a Irini Lopes, ministra da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Claro que eu gostaria de homenagear a todas as mulheres, inclusive as cinco que receberam o prêmio Berta Luz, que já foram citadas durante toda a manhã, mas não posso deixar de citar também a nossa colega parlamentar, senadora Marta Suplicy, que foi escolhida vice-presidente do Senado Federal. É a primeira vez que uma mulher assume a primeira vice-presidência do Senado Federal. Repito, senhora presidente, que vai ser com muito prazer que vou propor o nome da senadora Célia Cesarenco, que não está mais na casa, optou por outra atividade nesse momento, para ser agraciada com o prêmio Diploma Berta Luz. Faço isso porque, dizia eu antes já, ela liderou aqui no Senado, durante anos, o movimento das mulheres, principalmente no que se refere ao prêmio Berta Luz. Senhor presidente, quero ainda, concluindo a minha fala, só dizer que para nós é muito importante lembrar que a Organização das Nações Unidas Mulheres celebrou no dia 24 de fevereiro sua inauguração como entidade que impulsiona, poderosa, que impulsiona o debate da igualdade de gênero. Ninguém tem dúvida, e aí eu termino essa parte, senhor presidente, de dizer também que as mulheres são, infelizmente, muito discriminadas no mercado de trabalho, recebendo praticamente a metade, em média, que recebe o homem na mesma função. E eu que falo tanto do fator previdenciário, as mulheres são as mais atingidas pelo fator previdenciário. Já que ele trabalha com a expectativa de vida, idade e tempo de contribuição, e a mulher tem uma expectativa de vida maior, consequentemente, números anos de vida maior. E o tempo de contribuição do homem é 35, ela é 30. Quando faz esse cálculo, ela vai ter, devido ao fator, que trabalhar praticamente 10 anos a mais do que aquilo que iria trabalhar se não fosse o fator previdenciário. E dizer que a mulher seletista, ela ainda é discriminada em relação à mulher servidora pública. Porque no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, não tem fator. Enquanto que lá, a seletista, trabalhadora urbana, no caso, que o teto é 3.500 no máximo, pega o fator e corta pela metade do seu salário. Eu sempre digo que eu não quero fator para ninguém. Eu dou alguns exemplos de forma simbólica. E acho que é possível, sim, nós construirmos uma alternativa para terminar com o fator. Falava ainda hoje com o ex-ministro Pimentel, e lembrava eu a ele, que nós tínhamos quase construído um entendimento na época que ele estava no Ministério. Não foi por falta de boa vontade do Ministério que a gente não construiu uma alternativa ao fator previdenciário, que eu espero que se consiga agora no governo da presidenta Dilma. E também, naturalmente, uma política de valorização dos aposentados. Por fim, senhor presidente, eu recebi do Frei Davi Santos da Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, um documento no dia de hoje, onde ele lembra a importância que é a posse que teremos no dia 3 próximo do ministro Luiz Fux para o Supremo Tribunal Federal. Com 57 anos de idade e 29 de magistratura, Luiz Fux será o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal e, segundo Frei Davi, o ministro trará para o Supremo Tribunal Federal muito mais que os anos de experiência na magistratura que ele possui, um olhar apurado sobre os fatos da história e do dia a dia da sociedade brasileira. A igualdade de direitos e oportunidades, segundo ele, parece ser um dos entendimentos do novo ministro. Ao ser questionado na sabatina sobre o sistema de cotas, afirmou: as ações afirmativas evitam a institucionalização das desigualdades. Diz ele, não basta afirmar que todos são iguais perante a lei. E vai mais à frente, o Frei Davi. Ele, no documento que me diz, que uma das curiosidades relatada a ele, por ele a mim, foi que o ministro do STJ, Luiz Fux, foi um dos defensores do nome do ministro Benedito Gonçalves para o STJ, tornando-se o primeiro negro daquela corte. No dia 3 de março, data da posse do ministro Luiz Fux, militantes do movimento negro, aqueles que lutam contra os preconceitos, estarão presentes naquela atividade. Entendem eles, senhor presidente, que Luiz Fux, como Joaquim Nabuco, Castro Alves e Luiz Barbosa, será um defensor dos direitos fundamentais do povo brasileiro. Concluo dizendo, senhor presidente, que quando o Frei Davi me ligou e depois me encaminhou esse documento, eu fiz questão de vir à tribuna, porque naquela tarde e noite em que o ministro Luiz Fux foi aqui aprovado, eu que tinha um compromisso de votar naturalmente com ele, com muita convicção. Infelizmente, a votação atrasou, os senhores devem lembrar, e eu tinha um compromisso em Lusiânia para encerrar um congresso de aposentados e pensionistas de todo o Brasil, da área privada, liderados pela COBAP, pelas confederações e também algumas centrais. Tive que me deslocar para lá. Então, aqui, de público, eu demonstro que o meu voto, sem sombra de dúvida, sempre foi e continua sendo para Luiz Fux, um grande do Supremo Tribunal Federal, como outros que já entraram, sempre na defesa de políticas de igualdade, garantindo a liberdade e direitos iguais para todos. Parabéns, ministro Luiz Fux. Obrigado, senhor presidente. Peço que considerem na íntegra que eu tentei resumir os três pronunciamentos.